Você já conheceu filho adotivo que é problemático? Levanta a mão. Olha lá, quanta gente que conheceu. Você conheceu, já conheceu filho biológico que é problemático? Levanta a mão. Interessante. Interessante. Parece que tem mais gente que conhece mais gente que é filho biológico que é problemático do que adotivo. Mas nós temos um mito no nosso meio, de que adotar filho é arrumar encrenca. É muito curioso isso. Isso é diabólico, na realidade. Por que a nossa igreja escolheu esse tema de adoção? Nós somos uma igreja que é contra o aborto. Nós acreditamos que ali na concepção já existe vida. E por isso que nós ensinamos isso, nós lutamos pelo direito à vida daquela criança que iniciou a ser gestada no ventre de uma mulher. E uma igreja que é contra o aborto, ela precisa ser a favor da adoção. Não há como não ter as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E nós queremos ser a favor da adoção e ajudar os membros da nossa igreja, as pessoas que estão em contato conosco, a entender que a adoção é uma das opções lindas que existem para nós transformarmos a história de crianças e adolescentes. Nós somos a favor da adoção de filhos biológicos. Sim. Deus dá 9 meses para que você adote o seu filho. E, infelizmente, existem pais e mães biológicos com filhos biológicos que nunca adotaram os filhos. Sim, eles mandam para a escola, eles pagam as contas, eles dão um teto, eles põem comida na mesa, mas amor, carinho e realmente paternidade, maternidade não dão. Mais do que nunca, nos dias de hoje, nós precisamos de pais que adotem seus filhos biológicos. Você adotou seus filhos? De fato? Dando família para eles? Dando segurança para eles? Dando norte para eles? Existem muitos filhos de pais vivos que vivem como filhos órfãos. Mas nós vamos falar muito sobre filhos do coração, como aqueles 3 que nós vimos aqui. Filhos que são enviados por Deus, pela graça, para uma família. E eles abençoam aqueles pais e aqueles pais abençoam aqueles filhos. Filhos adotivos são filhos do coração. Eu ouvi a história uma vez de um filho adotivo, que é muito bonitinha. A criança cresceu num lar em que ele sempre soube que ele era adotivo. E ele via as fotografias e um dia, com 5 anos, ele faz aquele tipo de pergunta difícil de responder para a mãe. Ele diz: mamãe, eu já vi muitas fotos de você barriguda esperando os meus irmãozinhos. Mas eu não vi nenhuma
foto de você barriguda me esperando. A mãe deu aquela respirada. Vem cá, senta comigo. E contou de novo aquela história que ela sempre contava, que você é igual aos teus irmãozinhos, só que eles nasceram da barriga, você nasceu do coração, mas vocês são iguais, são meus filhos. Ele parou, aquele jeito de criança, olhou bem para ela e disse: quer dizer então que eu sou filho do coração? Você deve ter ficado assim quando você estava me esperando, na cabeça dele. Porque ele era filho do coração. A adoção não é um mandamento universal, mas pode ser uma vocação específica dada a alguém. A adoção exige maturidade, preparo emocional, estabilidade familiar e discernimento espiritual. Contudo, quando realizada como resposta ao chamado de Deus, torna-se uma expressão profunda da graça recebida e compartilhada. Nós vamos conversar hoje sobre a história de adoção mais bem sucedida que existe na face da terra. Sabe qual é? Sabe qual é a adoção mais bem sucedida? A adoção de Jesus. Sim, porque José foi escolhido por Deus para ser o pai adotivo de Jesus. Quando alguém disser que filho adotivo é problema, você me faz um favor, você dá uma resposta para ele, que eu vou dar para você agora? Olha, nem todo filho adotivo é problemático. Jesus não foi. Você já parou para pensar que Jesus é filho adotivo? Ele deu certo, né? Não é verdade? Nós vamos aprender um pouco com José como um pai adotivo pode abençoar a vida daquele filho que ele recebeu de Deus. A história toda nós sabemos como acontece. Eles estavam casados, mas não estavam casados dentro da nossa cultura, né? Na cultura dos hebreus tinha um casamento contratado. E aqui os pais de crianças pequenas aqui na igreja brincam uns com os outros, né? Quando estão bebê assim, olha, vamos fazer um contrato aqui, já tratar o casamento dos dois, porque nós somos amigos. E naquela época, até hoje acontece isso no Oriente, casamento contratado, acertado pelos pais, são os pais que escolhem. E chega um momento em que legalmente eles casavam. Porém, passava um ano depois desse contrato legal, até que eles fizessem a grande festa, quando aquele casal passava a viver maritalmente, tinham relações sexuais e moravam na mesma tenda, na mesma casa. Hoje em dia o pessoal inverteu, né? Eles moram junto e depois faz a grande festa. É nesse tempo do casamento legal, sem estar morando junto, que Maria fica grávida. José vivia perto de Deus e obedeceu a Deus num grande desafio que ele teve. Veja lá em Mateus 1, versículo 18, a palavra diz: foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José antes do casamento, porém ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com a separação pública. A lei dava o direito de José divorciar-se de Maria e trazê-la em público para ser apedrejada. A dignidade de José o recompensou com um momento muito especial de revelação divina. Se José ficasse olhando só para os direitos dele, para a ofensa, para a honra dele ser manchada, ele ia reagir imediatamente, intempestivamente, denunciar o que estava acontecendo com Maria, questionar a integridade de Maria. Mas José foi um homem que era temente a Deus. E ele, por causa do seu caráter, não tratou Maria de maneira leviana. Não saiu julgando Maria, espalhando para todo mundo os erros que ela fez. Será que você precisa parar de julgar as pessoas? Precisa parar de julgar alguém? Será que você precisa parar de espalhar os pecados de alguém por aí? Vai orar. Antes de você pensar em denegrir a imagem de alguém, peça misericórdia a Deus para aquela pessoa e para você. Quem sabe você terá a mesma surpresa de José e ouvirá Deus falando ao seu coração por causa daquele incidente todo. Você precisa ouvir a voz de Deus acerca de algum assunto hoje? Deus precisa de mais homens e mulheres como José, que não são intempestivos, que não saem por aí julgando todo mundo o tempo todo e espalhando para todo mundo o que você soube. Tem pessoas que são viciadas na necessidade de ser quem conta primeiro a novidade. O nome disso é fofoqueiro ou fofoqueira. Mas fofoqueiro não é só quem fala, não. Fofoqueiro é quem escuta. Não existe fofoqueiro se não tem fofoqueiro de escuta. Quando a pessoa chega para contar: preciso te contar o que fulana fez. Fofoqueira. Aí você vira e diz assim: quero não, tenho nada a ver com ela, não vai me abençoar, não vai me edificar, não quero saber. Você não é fofoqueiro e você matou a fofoca na origem. E para com esse negócio de dizer que você vai orar, viu? Tem muita gente dizendo que é pedido de oração. Não é pedido de oração, não, é fofoca. O nome é isso, é pecado mesmo, maledicência. Jesus obedece, José obedeceu no casamento e na adoção de Jesus. É interessante que José tem essa postura, esse caráter, que faz com que ele seja distinto de todos os outros homens. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse, ele só teve esse sonho, só tinha essa possibilidade, porque ele não tinha jogado Maria na rua. Ele estava dizendo, Deus, o que está acontecendo? O Senhor me dirigiu para casar com ela, o que, que é isso? E nesse momento Deus faz com que ele tenha uma experiência incrível. E Deus diz, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. José tinha uma mente aberta para ouvir Deus falar. Deus não estava numa caixinha. O que Deus falou para ele foi completamente fora do padrão. E ele disse, legal, tá bom, ela vai ter um filho, e eu tenho que dar o nome de Jesus. Quer dizer, além de eu receber uma mulher grávida, com um filho que não é meu, eu vou ter que criá-lo, eu ainda vou perder o privilégio de dar o nome para o filho, que esse era um privilégio que a cultura dava ao homem. Lembra da briga de João Batista? Quando Isabel disse que o nome vai ser João, eles disse, como assim? E eles viram para o pai, porque era o pai que tinha que escolher. É interessante porque José, ele não vivia ao redor do umbigo dele. Com autossuficiência, ele temia a Deus. E ele tinha um coração obediente a Deus. É assim o seu coração? Obediente ao coração de Deus? É assim que você vive a vida? Por temer e amar a Deus. José protegeu Maria e aceitou o desafio de adotar a Jesus. Nós não somos salvos pelas obras. Você concorda com isso? Diga amém. Nós somos salvos para fazer boas obras. Você concorda com isso? Diga amém. É o que Efésios 2:10 nos diz, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Você precisa dar tempo para Deus falar com você sobre algum assunto? Alguns de nós somos muito intempestivos, muito rápidos. Se tem que fazer, vamos fazer logo. Dê tempo, dobre os joelhos. Ouça a Deus antes de prosseguir. Você deseja ouvir mesmo a voz de Deus? Então dê tempo, espere. Você deseja adotar uma criança? Dobre os joelhos. Considere essa possibilidade. Isso pode ser resposta de Deus na sua vida e na vida daquela criança. José vivia perto de Deus. E quem vive perto de Deus dá passos de fé. Pastor Edmilson falava sobre isso no ofertório. Mais uma vez nós somos desafiados. Opa, mais uma possibilidade. E parece que a gente vence uma etapa e Deus coloca outro degrau. Vocês já perceberam isso? Nós estamos vivendo um tempo em que Deus está colocando. E olha, Deus está sendo misericordioso conosco, hein? Ele não colocou ainda um degrau de 15 milhões, 20 milhões, hein? Ele está colocando um degrauzinho pequeno. Eu acho que tem gente aí precisando de academia da fé. Então ele está botando um degrauzinho pequeno para a gente ir subindo aos pouquinhos, se acostumando. Mas te prepara, hein? A corrida vai chegar. José vive pela fé, veja lá Mateus 2, 13 e 14. Jesus nasceu, os pastores vieram, os magos vieram, e daí o que acontece? Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levante-se, disse o anjo. Fuja para o Egito com o menino e sua mãe, fique lá até eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de quê? Matá-lo. Naquela mesma noite, José se levantou, partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito. O pai adotivo assume o papel que um pai tem que ter. Qual é o papel? Proteger. Ele tem que proteger o filho dele, mas proteção de filhos demanda o quê? Sacrifício. Se eu de fato adotei um filho, ele é filho. Seja ele biológico ou seja ele do coração. Isso vai demandar sacrifício na área financeira, emocional, de tempo. Eu vou ter que abrir mão da minha vida para cumprir o meu papel de paternidade, de maternidade. Não existe isso. Nós vivemos numa época de tanto egocentrismo, todo mundo querendo ter prazer e vivendo ao redor do seu umbigo, que fica difícil, é incompatível ser pai e mãe. Aí casais saudáveis decidem não ter filhos. E perdem uma das maiores bênçãos que Deus pode dar a um homem ou uma mulher, que é a paternidade e a maternidade. Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Como a gente cresce com o filho. Espere até eles chegarem na adolescência. Ah, eles fazendo espelho para a gente. E eles com o mesmo erro que a gente tem. Aquilo que a gente implica na gente, a gente olha neles. Eles aprenderam com a gente. Aí a gente tem que trabalhar com eles e com a gente, né? José, pela fé, obedece a Deus, sai da sua cultura, sai da sua casa, vai para longe. Ele teve que telefonar, mandar mensagem para todos os clientes dele. Ele tinha uma mesa, tinha um jogo de cadeira, tudo encomendado lá na casa dele. Ele tinha feito uma viagem rápida até Belém. Ele tinha uma vida. Ele veio para o recenseamento, a criança nasceu. Ele estava se adaptando. E agora ele vai para o Egito, mais longe ainda. Ele fica um tempo lá no Egito e o que acontece? Mudar de novo. Quem tem filho sabe do que eu estou falando. Quando está tudo calmo, te prepara, vai ter mudança. Não é assim? E a gente ajusta e tira de uma escola e põe em outra escola. E a vida é assim. E está tudo bem e de repente não está tudo bem. E a vida é assim. Espere até eles estarem casados. Porque eles estão tomando as decisões dele e você está ali. No meio do mar. Quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Levante-se, disse o anjo, leve o menino e a mãe de volta para a terra de Israel, pois já morreram os que tentavam matar o menino. Então José se levantou, se preparou para voltar à terra de Israel com o menino e sua mãe. José se manteve firme na fé e confiou plenamente que a soberania de Deus guardaria a sua família e a sua honra. Paternidade, maternidade demanda fé e confiança em Deus. Nós espelhamos isso para os nossos filhos. Deus precisa de mais homens e mulheres como José. O que você está ensinando para os seus filhos com relação a Deus, a viver pela fé? Os seus filhos veem em você um modelo de obediência? Quem sabe por isso eles têm dificuldade de obedecer a você? Você tem um coração que revela integridade? Você deseja obedecer a Deus dando passos de fé? Nós temos que mostrar aos nossos filhos uma fé viva, que funciona. Quando você lê a história de José, e não aparece muita coisa sobre José, mas o pouco que aparece é precioso demais. Lá em Lucas, capítulo 2, versículo 41, vamos ler juntos esses dois versículos? Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa como de costume. Quem eram os pais de Jesus? José e Maria. Todo ano eles iam até o templo. Aquilo que era esperado de alguém que amava e temia a Deus, José garantia que a sua família fizesse. Ir ao templo, à sinagoga, era rotina normal na família de Jesus. E na sua família, como é que é? Você vem à igreja quando não tem outra opção? Não tem outra coisa melhor para fazer? Você é daquelas pessoas que aceita convite, qualquer convite para domingo de manhã? E tem pessoas que é assim. Eu conheço a Jesus há tempo suficiente para ter sido criado naquela época em que, quando a gente recebia convite para aniversário, para qualquer coisa domingo de manhã, a resposta já estava dada. Não vou, é horário de ir para a minha igreja. Hoje em dia, com facilidade, a gente não vai. Afinal de contas, eu vou todo domingo, né? Não é verdade? Nós relaxamos. Hebreus 10, 25 parece que é um versículo esquecido. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. A minha avó, ela foi crente no começo do século passado. Está falando começo dos 1900. Eu adorava conversar com ela. Ela é da época que não se cozinhava no domingo. Então ela contava que ela fazia o almoço de domingo no sábado, porque domingo você não fazia almoço. Domingo era o dia do Senhor. Você só esquentava a comida. Domingo você não ouvia rádio e nem lia jornal. Você só lia a Bíblia, a palavra do Senhor, porque era o dia do Senhor. E era óbvio que domingo você ia na casa do Senhor. Você foi criado assim? Que domingo você colocava a melhor roupa. Ah, quando ganhava a roupa nova, onde é que a gente estreava? Indo para a igreja. E era pra, ia para a casa do Senhor. Parece que nós saímos daquele legalismo do passado e nós fomos para uma banalização e nos perdemos. Nós precisamos resgatar o conceito do dia do Senhor. E tem gente que vem à igreja com a bermuda suja e a camiseta amassada do churrasco que ele fez. Não tem problema você vir de bermuda e camiseta, mas por favor, tira da gaveta pelo menos, cheirosinha. O dia do Senhor, nós precisamos resgatar isso, nós perdemos. E nós com isso passamos uma mensagem para os nossos filhos. É, nós vamos à igreja, mas quando não tem outra coisa para fazer, e vamos de qualquer jeito, tanto faz. Você é assíduo nos cultos? Você é regular? Seus filhos, quando pensam na igreja, eles pensam em vocês como alguém que foi regular? O versículo 51 diz que Jesus voltou com os pais para Nazaré e eles eram obedientes. Sua mãe guardava essas coisas no coração. Maria ia observando tudo o que estava acontecendo e cada vez mais a gente descobre por que em Lucas 2,52, Lucas faz essa afirmação tão preciosa. Vamos ler juntos? Lucas 2,52. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Não é isso que nós queremos para os nossos filhos? Sejam eles biológicos, sejam eles do coração. Porque José foi obediente a Deus, ele adotou Jesus. Porque José criou Jesus segundo a vontade do Pai, ele participou do cumprimento do plano divino. E hoje, Jesus, o filho que ele protegeu, é o nosso intercessor ao lado do Pai. Incrível, né? Não transmita religião para os seus filhos, mas vida com Deus. Não transmita religião, mas vida com Deus. Pesquisando para esse sermão, eu encontrei um texto que eu queria compartilhar com vocês. Um texto sobre adoção. Adotar é um ato de amor que acolhe de verdade. É abrir o coração e a casa para alguém e dizer: você é meu filho, minha filha, você pertence a nós. Adotar não é apenas garantir a uma criança ou adolescente o direito de ter uma família. É oferecer um lugar de pertencimento. Adotar É oferecer um lugar seguro para crescer, para ser cuidado, protegido e amado. Adotar é acolher por inteiro. É receber uma vida com suas marcas, suas perguntas e seus medos. Adotar é construir dia após dia um ambiente onde feridas são tratadas, o passado ganha novo significado e a confiança é restaurada. Adotar é fazer alguém sentir que não está de passagem, que não é visita, que tem um lugar, que não está emprestado. A adoção não é provisória, é família. Adotar é fazer pertencer de forma incondicional. O discípulo que considera a adoção deve fazê-lo em oração, diálogo familiar e acompanhamento pastoral. Se Deus direcionar esse caminho, a promessa permanece. Acolher uma criança em nome de Cristo é acolher o próprio Cristo. Não foi o que Jesus falou? E quem recebe uma criança como essa em meu nome, recebe a mim? Assim como José obedeceu a Deus, você consegue hoje dizer: eu decido ouvir a voz de Deus antes de agir, eu vou parar e vou buscar a Deus para ouvir a sua voz? Você consegue hoje, em sã consciência, dizer: eu decido fazer diferença na vida de uma criança em situação de risco, seja em adoção, seja em acolhimento numa casa de passagem, seja em oração, de alguma forma eu quero fazer diferença na vida de uma criança que está em situação de risco. Nós temos uma oportunidade para você começar esse movimento. Vai aparecer um QR Code aqui na tela. Nós temos 42 dias de oração e ação pelas crianças e adolescentes. Pegue o seu celular, aponte para lá. Você vai ter uma devocional para cada um dos dias nesse período até a Páscoa. E você vai poder orar e colocar essas crianças diante do Senhor. E com isso você está dizendo: Deus, fala comigo. Me mostra como eu posso fazer diferença. O que eu posso fazer que faz diferença? Você está se colocando disponível nas mãos de Deus para fazer diferença na vida dessas crianças e adolescentes. Assim como José deu passo de fé, o desafio que você recebe hoje é: eu decido obedecer a Deus dando passos de fé. E quem sabe o seu passo de fé é dizer: eu quero adotar uma criança. Como é que eu faço? Ali no fundo do salão nós vamos ter o pessoal do nosso ministério que abençoa pessoas com relação à adoção. Você vai poder ir ali naquele canto, conversar com alguém, tirar suas dúvidas e quem sabe iniciar uma jornada para descobrir como você pode ser resposta de Deus na vida de uma criança. Assim como José mostrou uma fé viva, você pode hoje dizer: eu decido participar regularmente, semanalmente, dos cultos da minha igreja para que meus filhos aprendam esse referencial. O que eles vão fazer na vida adulta é questão deles com Deus. Mas eles vão ter o referencial, porque você os ensinou no caminho. Eu decido me dedicar a mudar a história de uma criança. Nossos pequenos grupos serão desafiados a ir em casas lares, a ir ajudar a reformar, pintar algumas delas, a ir passar tempo com crianças que estão em casas de abrigo. Nossos pequenos grupos serão desafiados a fazer ações simples como comprar talvez um uniforme ou levar uma pizza para sentar e conversar com as crianças. Coisas que nós podemos fazer, e quem sabe nós vamos descobrir muito mais coisas que nós podemos fazer para abençoar as crianças da nossa cidade. O Hospital Pequeno Príncipe está construindo um hospital gigante aqui próximo da nossa igreja. Deus já colocou um sonho no meu coração. Nós construímos uma casa de passagem para os pais daquelas crianças que estarão internadas naquele hospital. Vocês conseguem imaginar? Nós mantemos uma casa onde esses pais podem ficar hospedados, podem ser amados, alguém pode compartilhar a esperança, o conforto, o amor de Jesus enquanto eles passam por esse tempo. Coisas que nós podemos fazer como igreja para abençoar a nossa cidade, as crianças e adolescentes da nossa cidade. E você faz parte dessa resposta. Durante esses dias, deixe Deus falar ao seu coração. O desafio de hoje é muito simples. Eu vou pedir para você ficar de pé, se você aceita o desafio de ouvir Deus, como José. Aceita o desafio de ouvir algo inesperado de Deus, como José, com relação às crianças e adolescentes que nós temos na Grande Curitiba. Se você está disposto a, nesse período, ouvir Deus com relação a esse tema, fique de pé onde você está. Onde você está? Coloque-se de pé dizendo: eu quero ouvir de Deus. Eu quero que Deus fale comigo. Eu vou fazer aquelas devocionais. Eu vou tentar me informar mais. Eu vou ouvir as mensagens e durante esse tempo todo nós estaremos pregando mensagens que trarão vários aspectos desse tema. E eu quero ouvir Deus. Porque eu quero ouvir de Deus o que Ele tem para mim, o que Ele tem para crianças através de mim. Você pode fechar seus olhos?